A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o psicanalista Arnaldo Domingues de Oliveira, que é professor do Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo e que nos fala sobre homoafetividade e psicanálise. Arnaldo, no bloco anterior, você estava falando, né, de como a homofobia, né, ela vai se constituindo, mas você até coloca uma figura histórica aí, né, que seria esse Jesus histórico, que nos relatos ele reconhece que a homossexualidade, que não é um termo da época, né, que é a relação entre pessoas do mesmo sexo, poderia ser legítima, né? Inclusive você até cita uma das passagens aí, né? E eu havia perguntado para você que na Grécia Antiga, ou anterior mesmo à Grécia Antiga, a relação entre pessoas do mesmo sexo era algo que fazia parte do contexto social, né? Mas que pós-período do cristianismo, né, se começa a ter a perseguição aos homossexuais. E eu perguntei para você como você via essa mudança que foi tomando as sociedades, principalmente as judaico-cristãs.
Sim, eu brinquei com a ideia da cura gay. Na verdade, estava falando de uma tradução da Bíblia realizada por um espanhol chamado Leopold Estapé, que é um estudioso de homossexualidade e religião, e que ele conta esta passagem como sendo esse episódio em que Jesus cura o amante de um centurião. E que certamente desapareceu nas traduções bíblicas conhecidas. A perseguição aos homossexuais está vinculada com um discurso monoteísta, porque não só se perseguiam os homossexuais, senão todos os pagãos. A homossexualidade era uma prática pedagógica na Grécia, mas acontecia na África, em vários grupos étnicos originários, como ainda acontece. Nós realizamos uma jornada com os Tupinambás de Olivença, no sul da Bahia, e participamos posteriormente de um casamento entre dois índios. Esta cultura Tupinambá, não conheço, não sou antropólogo, não posso falar de todo, nem indigenista, mas tive esta experiência que me mostrou um povo não homofóbico, mas que a homofobia começava a chegar por outro viés, que era a invasão evangélica, a evangelização dos índios. Então, certas atitudes homofóbicas vinham por este viés religioso. A implantação de um pai único para todos, Deus único, foi um dos primeiros totalitarismos, digamos, que se manifestou na perseguição e eliminação dos contrários.
Inclusive, a gente pode até ver, né, visualizar um patriarcado, né, um patriarcado em que esse pai é muito cruel, né?
Sim, é um pai cruel que está no discurso contemporâneo. Tantos clamam pela volta da ditadura ou por um juiz linha dura que venha pôr ordem neste caos. É um pai num tipo mosaico, um pai totalitário, cruel, que nos salvará de todo mal.
Então, é por isso que a homofobia ela vem com muita força dentro desse discurso, né?
Certamente que sim.
Inclusive, dentro da questão da homossexualidade, nós temos aqui a figura do bissexual, né? que ele, de certa forma, é enigmático, né, dentro do processo, porque fica sem saber se é o que mais se aproxima da natureza humana, né, ser bissexual, ou se o bissexual está dando uma resposta à sociedade, né, para tentar se integrar a ela. Ora ele atende ao seu desejo homossexual, ora ele atende ao desejo da sociedade, camuflando uma heterossexualidade, né? Você concorda que o bissexual é enigmático?
Na teoria psicanalítica constitutiva da, digamos, o aspecto que constitui a sexualidade humana é a bissexualidade. Freud considera que a nossa sexualidade se origina destas duplas identificações que produzem a bissexualidade. Então, há uma bissexualidade constitutiva. Traduzida por Simone de Beauvoir, no Ninguém Nasce Mulher, torna-se.
A fala dela em O Segundo Sexo, né?
E nós podemos dizer a mesma frase para os homens. Ninguém nasce homem, torna-se.
E o que, que seria tornar-se homem? É tornar-se humano? Seria nesse sentido?
Bom, tornar-se homem é adequar-se aos ideais exigidos pelo momento cultural em que estamos atravessando. Neste momento, por exemplo, não dispomos de nenhum modelo identificatório para tal. Não se sabe o que é ser homem, o que é bom, porque cada um tem que inventar-se como puder. Mas passamos por períodos patriarcais onde esta imagem era muito mais acessível e modeladora. Dispunhamos de um modelo a imitar. Psicanaliticamente, tornar-se homem seria tornar-se um sujeito que se apropria do seu desejo e que não cede no que tange a seu desejo, que é uma questão relacionada à depressão contemporânea num mundo capitalista que nos oferece todos os objetos disponíveis para gozar, eliminando o desejo e, portanto, a subjetividade humana.
Na sua escolha musical, você nos traz aqui Nem Um Dia, que é uma composição do Djavan, interpretada até por ele mesmo. Vamos ouvir, depois você explica o porquê?
Vamos.
Frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. Pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes, te desejo como ao ar, mais que tudo. És manhã na natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. Nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o psicanalista Arnaldo Domingues de Oliveira. Pois é, Arnaldo, você acabou trazendo aí para a gente, né, na sua seleção musical, a música Nenhum Dia, composta aí pelo Djavan, interpretada também por ele. E por que dessa escolha?
Bom, escolhi para homenagear meu companheiro Edson Santos de Oliveira Domingues, desde 2014. Desde 2014 que oficializamos esta nossa relação, que já tem 21 anos.
E é interessante porque vocês fazem uma troca de nomes, né? O seu nome é Arnaldo Domingues, né? E você acrescenta de Oliveira, né? E o dele, Edson, que vai acrescentar aí o seu sobrenome Domingues, né?
Sim, fizemos esse acréscimo, digamos, do nome do pai. Em princípio, como uma possibilidade de adquirir direitos simbólicos sobre nossas terras. Ele, Domingues com Z, é argentino ou espanhol. Oliveira, português, brasileiro. É uma forma de registrar nossa cidadania.
O fato de ser um psicanalista com orientação homossexual, né? Isso ajuda a no processo da psicanálise dentro do consultório, para entender melhor o público que traz essa questão para você?
Não existem psicanalistas homossexuais. Existem psicanalistas. E o psicanalista pode ser o que o analisante decidir na transferência, lugar onde o psicanalista entra e do qual tem que poder sair para ajudá-lo na sua travessia. Existe o sujeito do psicanalista, digamos, o psicanalista enquanto cidadão que pode colocar-se politicamente de uma forma ou de outra. Como também não existem, penso eu, teve um colóquio no começo dos anos 2000, realizado por lacanianos na França, que se chamava Gay pour Analyse, os gays na psicanálise. Não existem gays na psicanálise, nem héteros. Existem sujeitos desejantes que se submetem a uma experiência analítica, não a um psicanalista, sino a uma psicanálise. Não há uma ontologia na psicanálise identitária no discurso da clínica psicanalítica. Pelo contrário, há uma perspectiva que nos leva a perder as identidades, a romper com a crença nessas identidades e a deparar-nos com a falta em ser, com o vazio de ser. E por isso poder encontrar a possibilidade de amar. Rilke, um poeta alemão, dizia que amar é o encontro de duas fragilidades que, em vez de se hostilizarem, se protegem. E hoje eu brinquei no Face dizendo que, dado ao universo tão hostil, eu decidi hoje sair de casa amado, para enfrentar esse mundo. Porque tem essa questão no Face, que é amado em vez de armado.
Agora, existem muitos profissionais, né, ou da psicanálise ou psicólogos, né, que ainda fazem algo que vai contra, inclusive, a ética profissional, que é a cura gay, né, que coloca. Como é que você vê esses tipos de profissionais? considerando que você está falando que é justamente tentar entender o vazio que o indivíduo traz, né, e a busca desse amor, né, que seria o encontro. Como é que você vê a cura gay proposta por profissionais conservadores?
Volto ao tema da perversão. Se eu decidir a atitude a tomar por algum dos meus analisantes, porque eu considero que tal atitude seja a melhor, qualquer uma, casar-se ou comprar uma bicicleta, se eu decidir por eles, é uma perversão da minha parte. Psicanalizar significa precisamente possibilitar ao desejo, a existência do desejo no outro. Que o outro se defronte com seu desejo e lhe dê um suporte. Se eu me proponho a fazer cura de tal coisa para levá-lo a outra coisa, é uma perversão.
É uma loucura, né? Porque assim, é uma negação do outro. Né?
Sim, é nesse sentido.
Aliás, que nos últimos tempos, né, assim, nós estamos vivendo politicamente uma ansiedade muito grande, né? E a sociedade ela ficou meio que bipolarizada, né? Do ponto de vista psicanalítico, considerando que a gente já está encerrando o nosso programa, do ponto de vista psicanalítico, como é que você vê esse momento que nós estamos passando? Nós, brasileiros.
O surgimento dos discursos fascistas estão amparados nesse terror a se perder pela invasão de um outro. E esse terror brasileiro, que também está na Argentina e que provavelmente esteja na Europa, esse ressurgimento de uma direita conservadora, está vinculado a este momento de perda do patriarcado, digamos assim. Não há ninguém que se sustente num lugar paterno, como alguém que venha nos proteger. Deus está morto, disse Nietzsche. São consequências desse declínio e desaparecimento do patriarcado, da liberação feminina, da mulher ocupando posições que antes eram típicas do homem, dos homens perdendo este critério identificatório sem saber para onde ir. Então é uma tentativa desesperada de recuperar um norte, uma orientação, uma bússola. Por isso se escolhe um salvador, um messias, tanto num discurso quanto no outro, digamos, da situação ou da oposição. Mas que produz uma lógica binária cujo fim é sem saída, digamos. É infinito porque é sem saída.
E no caso, tudo indica que pode surgir um novo matriarcado.
Eu espero que não, porque o matriarcado é tão autoritário e totalitário quanto o patriarcado, e os sacrifícios humanos são da mesma ordem. Tem que regar de sangue a terra em homenagem à Pachamama ou ao ditador, é a mesma coisa. Espero que surja algo novo, um sujeito responsável pela política e por si. Que me parece, escutando jovens, e eu estou otimista nesse sentido, que esse sujeito está em gestação no Brasil, digo Brasil porque é aqui que eu atendo, estou muito otimista de escutar jovens que se posicionam pela democracia e que não esperam que venha um salvador da pátria a lhes oferecer a democracia. que arremessaram sua própria força pulsional para defendê-la.
Bom, Arnaldo, nosso tempo é muito curto. Acho que você trouxe questões muito relevantes e profundas, né? Fico convite para que você venha mais vezes aqui no Diversidade em Ciência.
Muito obrigado, Ricardo.
Muito obrigado, eu agradeço muito a sua presença.
Boa tarde.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como tema hoje falar sobre a homoafetividade na perspectiva da psicanálise. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado foi o psicanalista Arnaldo Domingues de Oliveira, que é professor do Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali, apoio cultural do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP, do curso Educomunicação. A música incidental do Diversidade em Ciência é Chori Chori, do grupo indígena Jaboti de Rondônia, adaptada e interpretada por Malu e Miranda, do CD Iru, Todos os Sons. Entre em contato conosco pelo nosso site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.